Estamos de volta aqui na tua Rádio Cacique, em Lagoa Vermelha, 92.7, nesta manhã que é de quinta-feira. Estamos hoje no dia 29 de julho de 2021, com 4 graus de temperatura. São 11 horas, 7 minutos e meio, fechando 11 horas e 8 minutos já aqui nesta manhã. Nós vamos em frente com o temática. A temática do dia hoje é o movimento tradicionalista gaúcho, que se organiza e se prepara para uma série de atividades já agora nesse segundo semestre, pós-pandemia, né? Nós tivemos aí um ano, praticamente meio, com alguns problemas, em função de que a pandemia impediu a realização dessas atividades. Nós vamos ouvir agora o Clodoaldo Rezende, o Pingo, que é narrador, inclusive, também de rodeio, e é o vice-coordenador da 8ª Região Tradicionalista. A 8ª Região esteve reunida esta semana com os patrões dos CTGs em muitos capões. Vários assuntos estavam na pauta e nós vamos ampliar a partir de agora aqui no programa. Quem está nos acompanhando e tiver alguma dúvida a respeito disso, principalmente os representantes das entidades tradicionalistas, pode já enviar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, que está à sua disposição. Pingo, muito prazer tê-lo aqui conosco na tua Rádio Cacique, no Temática. Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma satisfação falar para milhares de ouvintes de vocês em toda a região.
Nos conte como foi esse encontro, né, com os patrões de CTGs, qual que é a preocupação neste momento, o que é que ficou mais importante encaminhado, e isso que as entidades estão aí mais de um ano e meio praticamente paradas, né?
Aldoir, a gente começou, na verdade, a semana passada com a coordenadora dona Lauri Brandão, estivemos em Porto Alegre, reunido com o presidente do MTG, o seu Manuelito Savaris, da eleição meio que tumultuada que deu há poucos dias atrás, e aí a gente recebia muitas ligações dos patrões pedindo informações e orientações sobre como proceder a partir de agosto, já que se aproxima a Semana Farroupilha, os nossos festejos farroupilha. E aí a gente foi a Porto Alegre, Aldoir, e tivemos lá das 10 da manhã ao meio-dia, até almoçamos com o presidente do MTG, e fomos buscar essas informações e essas orientações para trazermos na reunião desta semana que aconteceu nos capões. Nós tínhamos algumas demandas, que é questões como tu falaste a respeito da situação financeira dessas entidades, que já vem há mais de um ano e meio parada, e a volta gradual dos eventos, tanto os campeiros como os artísticos. E estivemos conversando com ele e passamos essas orientações a todos os patrões que estiveram reunidos conosco em muitos capões.
Muito bem. Antes da gente abrir o que é que foi discutido em muitos capões, especificamente, Pingo, qual que é a expectativa do movimento com relação à gestão do Manuelito, né, que volta novamente ao comando da entidade, né?
Sabe, Aldoir, que a gente, eu estou com 41 anos, eu tenho acho que uns 8, 10 anos que eu frequento e trabalho dentro do movimento da 8ª Região, convidado pelo meu amigo Romeu Pontel e a coordenadora Lauri, junto com o Carlos, a gente sempre flutuou com a Jocelânia, de diretor campeiro, vice-coordenadoria, sempre fazendo parte. E eu conheço o Manuelito a longa data. A gente foi adversário algumas vezes em eleições, fomos companheiros e outros, mas uma coisa, Aldoir, que tem que respeitar, que ele tem uma vida dedicada ao tradicionalismo. Alguns criticam, alguns apoiam, mas sempre tivemos um bom relacionamento e respeito com ele. E ele é um homem preocupadíssimo com a sequência da nossa cultura e com as raízes, mantermos o tradicionalismo lá em sua essência. Então, ele tem essa preocupação, colocar a entidade em dia financeiramente, organizar algumas questões pendentes e manter, sim, a essência, não deixar perder-se pelo caminho essa essência, desde o narrador, do juiz e da nossa festa campeira. Então, esses foram assuntos que a gente conversou lá. Posso adiantar, Aldoir, que haverá a festa campeira do estado do Rio Grande do Sul no terceiro final de semana do mês de março do ano que vem. Não haverá aquela questão retroativa como aconteceu na artística de idades, porque tu sabes que existem as idades que, de cada modalidade. Então, parte do zero a partir de março, a festa campeira do estado, a princípio é para acontecer em Pelotas, assinada no DAR, a nossa coordenadora Lauri colocou à disposição Esmeralda junto ao prefeito João para, de repente, repetir-se mais uma edição da Festa Campeira em Esmeralda e, por que não, daqui a pouco, com o patrão Elvio, com a Rural, a Vacaria também se colocar à disposição.
Esta é uma informação importante, então. Está confirmada a Festa Campeira no mês de março do ano que vem. Chegou-se a falar sobre o Rodeio de Vacaria, que seria um pouco antes também no ano que vem, ou não, Pingo?
Se comentou-se lá sobre a questão do Rodeio da Vacaria, porque tu sabes que a influência e o peso que tem a questão dos nossos rodeios na nossa oitava região, já que a oitava região é onde tudo começou e tudo se baseou dentro da oitava região, não só Vacaria, Esmeralda, Lagoa Vermelha, mas como toda a oitava região, que hoje existem vários municípios que foram se dividindo com o passar do tempo, mas a oitava região ela é o berço do tradicionalismo na parte campeira do MTG. E a gente sempre que se conversa em MTG, se fala do Porteiro, do Alexandre Pato, das entidades precursoras do tiro de laço como pioneiros do laço. E a gente comentou sobre isso. Mas essa questão do Rodeio Internacional da Vacaria, há poucos dias a gente esteve conversando com o patrão Elvio, de amigo e seguido estamos conversando lá no sítio dele, e existe ainda uma indefinição no ar. A gente não tem uma ideia já certa sobre a questão. Eu acredito que nos próximos dias o patrão Elvio convocará uma reunião, alguma questão dessa forma, para tomar-se essa decisão a respeito do Rodeio da Vacaria.
Certo, então, nós estamos conversando aqui na tua Rádio Cacique com o Clodoaldo Rezende, o Pingo Rezende, que é o vice-coordenador da 8ª Região Tradicionalista. Algumas definições importantes para esse segundo semestre no movimento tradicionalista gaúcho, inclusive já com uma agenda de rodeios aqui da 8ª Região. Para o segundo semestre, já o início do ano de 2022. Daqui a pouco nós vamos trazer de primeira mão aqui na tua Rádio Cacique esta agenda. Vamos ainda trazer também outros destaques sobre a questão da chama crioula. Pingo, tem um ouvinte aqui que pediu que a gente esclarecesse um pouco mais. Falaste aí na questão das idades, né, para a festa campeira. Podia retomar de novo essa questão para ficar um pouco mais clara também, a questão das idades?
Sim, Alduir, existe um regulamento específico do MTG e da FECARS. Será cumprido à risca, será feito saído do zero, porque a questão da pandemia, Alduir, ficou-se um ano entre as festas campeiras, né, que o ano passado não aconteceu. Então, o que acontece? Ficou essa pendência, essa lacuna, e aí o que acontece? Tem muita gente que está indagando e pedindo a respeito das idades, porque daí o que acontece? Essas crianças que teriam idade de participar daquela modalidade, ou veterano, ou vaquiano, hoje ele está com um ano a mais, então não será retroativo. As idades serão cumpridas dentro do regulamento oficial. Então ela sai nua e crua como é o regulamento, não haverá essa retroativa idade para poder participar das modalidades, não. Quem tiver dentro da idade de sua categoria no mês de março do ano que vem, ele participará dentro daquela categoria que ele está no momento.
Correto. Né? Eu acho que mais do que justo, né? Porque essa interrupção, né, foi um fator extra que aconteceu, né? Uma questão muito atípica. Se a menina termina com, supostamente a menina termina com 14, 13 anos, quando chegar em março, se tiver com os 13, 14, 15 anos, não vai mais participar da categoria mirim, né, por exemplo.
Certo, Alduir. E até haja visto que nós estaríamos criando um problema, Alduir, para outra festa campeira, porque daí nós ficaríamos como? Sempre com um ano pendente, retroativo, então esse problema não foi uma coisa que aconteceu mundial, não é culpa de ninguém, uma coisa que veio e aconteceu, então não tem como a gente... Claro, essa categoria que estava se enquadrando no ano passado, ela vai ficar prejudicada. Mas teve tantas e outras situações que aconteceram que não tem como a gente voltar atrás. Então, se você estender esse problema, vai ficar uma defasagem de ano para frente nas outras festas campeiras. Então, o presidente entende, e eu acho nada mais certo que isso, o nosso coordenador, o senhor Nicanor, que é o diretor campeiro do Estado, vice-presidente campeiro do Estado, o senhor Nicanor Castilho, de Caxias do Sul, junto com toda a parte campeira do MTG e o presidente, acharam por bem partir da estaca zero no mês de março.
Perfeito. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Pinga, eu peço licença para ti, nós vamos fazer um intervalo. Peço que permaneça na linha, tá ok? Pra gente, depois do bloco comercial, depois do intervalo, nós vamos voltar. para falar sobre esse calendário. É importante porque é uma questão muito concreta esta agenda de rodeios já da oitava região, que vai começar agora já em agosto, hein? 6 a 8 do Planalto Capoense em muitos capões. E depois segue, tem Caseiros, alô pessoal de Caseiros, tem Campestre da Serra, tem Capão Bonito do Sul, tem o Alexandre Pato aqui na Água Vermelha, Alvorada dos Pampas também, Herança de Tropeiros, tem Esmeralda, enfim. Então, fique atento, fique aí, que nós já voltamos. O Pinco também permanece na linha, porque a gente faz esse intervalo aqui no Temática e já voltamos.
Temática, o que acontece é assunto.
Estamos de volta com o Temática aqui na tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. São 11 horas 22 minutos e meio. Fechamos a 11 e 23 com a temperatura de 4 graus agora. Sol presente, céu parcialmente nublado aqui na região de Lagoa Vermelha. Nós estamos conversando aqui na temática do dia sobre tradicionalismo, sobre os eventos tradicionalistas que deverão ocorrer agora já no segundo semestre. O Clodoaldo Rezende, o Pingo Rezende, vice-coordenador da 8ª Região Tradicionalista, é o nosso convidado. Ele está falando direto de Vacaria, nesta manhã gelada aqui de quinta-feira. Aliás, Vacaria que está hoje também no topo das mínimas do Rio Grande do Sul e tem uma imagem circulando aí da Catedral, da Praça da Outro Filho, com a neve de ontem. Ainda tem neve por aí ou não, Pingo?
Bastante, Aldo, bastante ainda. O sol ainda não deu as caras, deu só uma aparecida e sumiu de novo. Tá acumulado ainda, derreteu pouco.
Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, eu creio que vou fazer a pergunta, se tiver as condições de responder, ok, mas senão a gente vai ter que buscar outra informação, porque a pergunta aqui da nossa ouvinte é sobre a gravação do DVD do Grupo Cordiona, que será público ou não em Lagoa Vermelha no mês de janeiro. Foi discutida essa questão, bom, janeiro ainda está longe até para definir essa questão, né, Pingo, de quanto de público, mas a ideia é que em janeiro os eventos já tenham público, sim, mas só a questão da quantidade, né?
Essa questão, Alduir, do público é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque as vacinas estão avançando, mas a gente não pode abrir mão da máscara, do cuidado e do distanciamento. E a questão de janeiro, tanto é, Alduir, que eu não sei se tu viu ali na agenda, a gente marcou até março, porque a gente não sabe que momento vai estar vivendo lá em janeiro. Mas assim, ó, eu acredito, não é uma informação oficial, eu acredito que essas gravações, essas questões lá no mês de janeiro, avançando a vacinação da forma que está, já vai ter alguma coisa de público, eu acredito que sim.
Certo, então muito obrigado ao ouvinte que participou aqui conosco e nós vamos para a agenda. Então, pessoal, é o seguinte, olha, eu vou trazer aqui a agenda, a proposta, né, de rodeios e outros eventos da 8ª Região para o segundo semestre até o ano de 2022. No mês de agosto, 6 a 8 de agosto, é agora, está próximo, Planalto Capoense. 15 e 29, Campeonato de Inverno Herança dos Passos de Caseiros. 28 e 29, Fazenda Rincão da Lagoa, Lagoa Vermelha. Tem uma interrogação aqui, porque ainda não está definida essa situação, Pingo, do Rincão da Lagoa?
Oi? Como, Alduir? Não entendi, deu um pique.
28 e 29, Fazenda Rincão da Lagoa, em Lagoa Vermelha. Tem uma interrogação aqui do lado da agenda, eu perguntava se alguma questão está indefinida com relação a este evento, que é o de agosto agora já, né?
A princípio, Alduir, a Juscelane estaria entrando em contato com o Sérgio ali, Sérgio Costa, nosso amigo, que está ouvindo, e um abraço, para regularizar algumas questões. Mas, a princípio, eu acredito que ali já esteja tudo meio que encaminhado. Eu até não conversei com a Juscelane ontem e hoje, mas acredito que já esteja meio que regularizado algumas questões que precisa enviar para a região, sempre que vai fazer um evento, um ofício para comunicar à região, entende? Até para a gente não ficar sabendo depois do evento já estar agendado. Então, primeiro passo a todos os patrões que estão ouvindo, comunique à região, manda seu ofício para a região, e aí, pós isso, você pode começar a divulgar seu evento.
Em setembro, 3 a 5, Planalto Capoense. 10 a 12, Campestre de Guaxos. 12, Campeonato de Inverno, Herança dos Passos de Caseiros. 14 a 20, o CTG Alexandre Pato. 24 aqui de Lagoa. 24 a 26, Nenê Lima, Capão Bonito do Sul. Esses são os rodeios que estão programados para setembro, que já são de conhecimento e de autorização da 8ª Região. Para outubro, dia 3, Piquete de Laçadores, Herança de Tropeiro, aqui de Lagoa Vermelha. 16 e 17, Alvorada dos Pampas, também de Lagoa Vermelha. 23 e 24, CTG Tropeiro Lagoense, que é de André da Rocha. Em novembro, 26 a 28, Rodeio Nacional de Esmeralda e o Troféu Alfredo José dos Santos. 26 a 28, CTG Cruzeiro do Sul de Caseiros. E lá em dezembro, no dia 18, CTG Planalto Capoense, aniversário do município, e o Troféu Biriva. Ou seja, Pingo, já estão definidos então os troféus, né, as laçadas desses troféus. Alfredo José dos Santos em Esmeralda em novembro e o Biriva em dezembro em muitos capões, dentro dos rodeios este ano.
Isso, Alduir. A gente já tinha até tentado, uns anos atrás, quando eu fui diretor campeiro, de colocarmos esses troféus dentro de alguns eventos importantes da nossa região. Por que isso, Alduir? Os nossos troféus é homenagem ao Alfredo, ao Biriva, e eles vinham perdendo um pouco de tamanho, de dinâmica. Então, a gente colocou eles dentro desses eventos para que criem um corpo e também valorize esses eventos. Então, a Esmeralda, nada mais justo que nós começarmos com esse trabalho dentro de Esmeralda, onde começou o tiro de laço. E eu acredito, Luiz, que todos os anos nós faremos isso dentro desses eventos. Vacaria, Lagoa Vermelha, todos os outros municípios, como IP, André da Rocha, todos os municípios que fazem parte da nossa oitava região, eles estarão sendo colocados à sua disposição para fazer rotativo e todo ano dentro de um grande evento. Eu acredito que esses troféus irão crescer muito.
Sem dúvida nenhuma. Bom, esta é uma agenda. Claro, as outras entidades também já podem realizar eventos e certamente, então, tem que encaminhar para a oitava o seu calendário e os protocolos. Alguma questão que chame a atenção e que é importante que a gente já consiga adiantar aqui, Pingo, sobre como que serão os eventos, que protocolos os eventos terão que seguir assim no geral?
Esses protocolos a gente vai seguir dentro de cada município, protocolo do Estado, sempre com o maior cuidado possível. Eu acredito que dentro de poucos dias sairá um protocolo unificado do MTG junto com o governo do Estado, com seus municípios, para que possamos fazer da melhor forma possível.
E a grande questão é também a presença do público, né? Que essa é uma grande expectativa. Bom, a Jocelaine, que é a secretária da 8ª Região, acaba de enviar uma mensagem. Primeiro, quero agradecer pela audiência. E ela diz o seguinte, que estamos no aguardo do piquete Fazenda Rincão da Lagoa enviar o ofício de data do seu evento, só para formalizar o agendamento, mas está tudo certo. Então está aí a Jocelaine confirmando a informação.
Isso, Alduir, como eu tinha te falado, a Jocelaine é uma pessoa que se dedica à 8ª Região, até quero fazer esse agradecimento, assim como a dona Lauri, como o Carlos, como a dona Anitta, a Aline, pessoas que abrem mão, às vezes, dos seus afazeres, noites frias, como aconteceu essa semana, e estão sempre à frente da nossa 8ª Região trabalhando. Muito obrigado, Jocelaine, um abraço, e já deixou esclarecido aí essa questão também, de sempre mandar seu ofício à 8ª Região quando for realizar os seus eventos.
Então, voltando a essa questão, Pingo, as entidades, as demais entidades que estão se preparando, tentando se organizar para fazer os seus eventos, devem também encaminhar esse pedido de agendamento à 8ª Região.
Isso, Alduir. Até haja visto ali, eu não sei se prestou atenção e os ouvintes dentro dessa agenda, existem datas que se confrontam. Por quê? Porque nós temos as micro-regiões dentro da 8ª Região. Então, tem a micro de Lagoa, tem a micro da Esmeralda, tem a micro aqui da nossa Vicaria. E essas micros, elas podem daqui a pouco confrontar-se datas. Mas a gente sempre deixa bem claro nas reuniões de patrão, como aconteceu essa semana, a possibilidade de eles alterarem essas datas para não entrar em confronto, para jamais a gente prejudicar alguma entidade e algum evento. Então, algumas datas que se confrontam, elas estão de comum acordo com os patrões.
Perfeito. Bom, a questão é da realização de um evento dentro dos protocolos, né, de toda a segurança sanitária que é exigido. Com relação a essa questão econômica das entidades, Pingo, há uma tentativa de buscar junto às autoridades aí, alguma liberação de recursos também? Tem até uma questão aqui que chegou para a gente mais cedo, né, porque a questão econômica, a crise financeira, as entidades já enfrentavam algumas dificuldades. A pandemia agravou isso, né? Existe uma possibilidade de se buscar recursos externos em órgãos públicos, inclusive?
Sim, Alduir, a gente, nessa reunião que tivemos em Porto Alegre com o presidente do MTG, a par da tarde a gente esteve na Secretaria de Agricultura do Estado, esteve em gabinetes de deputados federais, amigos da gente, companheiros do partido, onde colegas nos abriram possibilidades de buscarmos recursos. De que forma? Os parques, que são municipais, é mais fácil pela questão que o deputado federal ele não pode fatiar a emenda, entende? Então, vem uma emenda lá de 300, 400 mil, ela tem que ser destinada integral, não pode ser fatiada entre as entidades. Então, como esses parques municipais fica mais fácil, de comum acordo entre o prefeito e os patrões das entidades, pode ser repassado algum recurso para o município e o município organiza essa distribuição entre as entidades ou também em infraestrutura nesses parques municipais. Parques que não são municipais, como o caso da Lagoa Vermelha, Vacaria, São José dos Ausentes e algum outro que existe, dá para fazer da forma que existe dentro desses parques áreas que são comodatos ou são passadas para as administrações. Então, pode ser investido dentro dessa área também. Existe um recurso também, junto ao Governo do Estado, Secretaria da Cultura, que foi o senador Luiz Carlos Reis que disponibilizou, e também, até o dia 1º, se não me engano, pode ser feita a inscrição, disponibilizando um valor. Ele não é muito, é de R$ 22 mil reais para ser usado em professores, em alguns custos dentro das entidades. Não sei da forma burocrática para ser realizado esse tipo aí. Mas os patrões podem buscar informações. Eu até coloquei no grupo dos patrões lá o edital. E dessa outra maneira também, que a gente está tentando buscar junto aos deputados, amigos da gente federais, para colocar esses recursos nos municípios da nossa 8ª região, que a gente sabe da extrema dificuldade que as entidades vêm passando.
Pingo Rezende conosco aqui, vice-coordenador da 8ª região tradicionalista. Pingo, e a chama crioula, né? Semana Farroupilha, o que é que dá para adiantar, o que é que já está encaminhado, aonde ocorrerá o acendimento, como vai ser na 8ª região?
Alduir, a questão da chama crioula este ano vai ser um ano atípico e diferente também. O MTG colocou à disposição de cada município. Então, assim, cada município fará o seu acendimento, a sua cerimônia, até porque não tem como nós fazermos aquele tradicional acendimento nos pontos do nosso estado, do Rio Grande do Sul, fora do estado, como foi feito no Uruguai, para fazer o translado da chama, porque está em cima do laço já, e a questão de transmissão do vírus, aglomerar, andar passando de cidade em cidade. Então, ficou definido que cada município, junto com a prefeitura e as entidades de cada município, eles terão autonomia para definir a Semana Farroupilha, o acendimento da chama e toda a organização da sua Semana Farroupilha. Ficará restrito a cada município.
Muito bem, já está aí uma questão que é nova e diferente também. Cada município define como faz, então, a Semana Farroupilha e o acendimento da chama crioula, que é setembro agora, né? Está chegando aí, pessoal, para se organizar em seguida. Claro, tem agosto ainda, mas depois tem o mês de setembro. E qual que é a expectativa que vocês têm, enfim, que é, por exemplo, Vacaria, o que é que poderá acontecer? Porque Vacaria tem uma Semana Farroupilha, tem uma comissão que, inclusive, organiza os festejos farroupilhas, não é?
Alduíra, acredito que na semana que vem, se não me engano, eu já tenho uma data marcada para uma reunião para a comissão da Semana Farroupilha aqui em Vacaria, onde ela se organiza e trabalha junto com essas entidades que fazem parte, a prefeitura é uma delas, as secretarias, as entidades, todos que fazem parte dessa comissão estarão definindo na próxima semana a forma que será feita, o procedimento, o acendimento e a distribuição e todo o desenrolar, toda a parte da nossa Semana Farroupilha aqui de Vacaria.
Uhum. Bom, na agenda desses encontros também estava o encontro dos diretores culturais. O que é que está sendo debatido com os diretores culturais da 8ª?
A parte cultural, eu sou meio alheio, eu não participo muito, até porque se a gente flutuar em diversos setores, a gente não consegue fazer nenhum bem feito. Então, essa parte cultural da nossa região é a cargo da dona Anitta, da Aline, a Jocelaine, a própria nossa coordenadora Lauri, eles têm mais informações na parte cultural. Daqui a pouco, se eu falar alguma coisa aqui, eu vou estar trazendo uma informação incorreta ou distorcida. Então, a parte cultural, eu quero ficar meio... não tenho que eu levar de conhecimento a nossa comunidade tradicionalista e os ouvintes, porque eu estarei, de repente, trazendo alguma informação equivocada e errada.
Perfeito, correto. Então, mas o fato é de que realmente também se prepara, né, para essa nova realidade, pelo menos temporária agora, com a retomada das atividades dos eventos do movimento tradicionalista gaúcho.
Clodoaldo Rezende. Sim, Alduíra, sim. Inclusive, está definida as datas dos eventos oficiais. A Aline tem, a dona Anitta ali, a Jocelaine até todas as datas, a forma que irá acontecer, isto já está praticamente tudo definido, entende? Eu só não vou trazer essas informações que eu não tenho, eu não estou com posse delas e não tenho conhecimento para daqui a pouco um ouvinte pedir e fazer alguma indagação e eu não conseguir esclarecer.
Certo, então. Mas com certeza também nós vamos ampliar esta informação, até porque é um fato novo, né, que já estamos adiantando aqui de primeira mão aos ouvintes da tua Rádio Cacique, a retomada dos eventos tradicionalistas, claro, com todos os protocolos, ainda tem uma questão de regramento que é do próprio município, mas já tem até uma agenda aí de rodeios, por exemplo, que estarão acontecendo aí nos próximos meses, até o final do ano, inclusive a disputa aí dos troféus, que era bastante também, né, que tinha expectativa. Depois de um bom tempo paralisados aí os eventos tradicionalistas, aos poucos estão retornando. Pingo, muito obrigado pela a sua disponibilidade em bater esse papo aqui conosco nesta manhã aqui no Temática da tua Rádio Cacique. Um bom trabalho, um forte abraço.
Muito obrigado, Aldoir, muito obrigado à tua Rádio Cacique pela oportunidade da gente levar alguns esclarecimentos. E me coloco à disposição, Aldoir, de toda a comunidade tradicionalista. Meu número do TENS, o pessoal tem, quem puder entrar em contato comigo, estarei sempre à disposição, 24 horas ligado e atendendo a todos, para a gente poder daqui a pouco sanar alguma dúvida. Muito obrigado, um forte abraço a vocês e um bom final de semana frio aqui nos nossos campos de cima da serra e na nossa região.
Ok, obrigado a Clodoaldo Rezende, Pingo Rezende, que é o narrador de rodeios, vice-coordenador da 8ª Região Tradicionalista, e o secretário de Agricultura de Vacaria também. E a secretária da 8ª Região, a Jocelaine, nos comunica aqui que, a princípio, estará acontecendo a Ciranda Cultural de Prendas e Entreveiro Cultural de Peões, fase estadual e regional, no dia 7 de setembro, aqui no CTG Alexandre Pato, em Lagoa Vermelha. Muito bem. Obrigado também, Jocelaine, que colabora e contribui muito com essa entrevista e as informações da 8ª Região Tradicionalista, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, aqui na temática do dia.